Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. Antes de apresentar o meu co-host e também o nosso convidado mais especial, eu queria lembrar a todos da audiência para seguir a Bio em todos os seus canais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, acompanhar o site da Bio e também quem ainda não assinou, né, não ativou o sininho da Bio no Spotify ou em outro tocador de podcast, que assine, que ative o sininho para que possa receber aí a notificação quando a gente tiver sempre um novo episódio no ar. Bom, agora vamos partir para os nossos convidados. Primeiro me apresentando, de habitual, Fernando Sabino, sou oncologista clínico em Brasília, faço parte do time da Bio. Tenho como habitual também o meu co-host, que é o Dr. André Fai, oncologista clínico da PUC do Rio Grande do Sul e também do time da Bio. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, nosso convidado, Dr. Marcelo Coraça. Ele é oncologista clínico da Beneficência Portuguesa com foco em tumores torácicos e também membro do GEBOT, que é o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. E por que a gente está trazendo hoje o Coraça aqui, né? Além dele ser um grande amigo e uma referência na área de tumores torácicos, a gente está no Agosto Branco, né, que é um mês para lembrar a toda a audiência que faz uma série de iniciativas chamando atenção para o câncer de pulmão, seja na sua prevenção e até também informações sobre o tratamento. E aqui a gente quer trazer um pouco hoje do quanto evoluiu o tratamento do câncer de pulmão ao longo dessas últimas 2 a 3 décadas. E por que evoluiu, né? Na minha época de residência, eu lembro que a gente, quando tratava o câncer de pulmão, a gente falava em pequenas células e não pequenas células somente. Era essa a divisão. E aí ainda peguei na época que surgiu a linta, que era específico para adenocarcinoma, e era, pô, isso era um avanço absurdo, né? Não é, Coraça? E aí, ao longo dos anos, até quando eu estava terminando a residência e depois, quando eu saí já para o mercado, iniciou, né, uma completa revolução em como se tratar o câncer de pulmão, exclusivamente por começar a se identificar alvos específicos, mutação específica em tipo de câncer de pulmão e desenvolver-se medicamentos, né, terapias alvo moleculares para essa mutação específica. Eu lembro que ainda na residência a primeira mutação foi o EGFR, depois o Coraça me corrigiu se eu estiver errado, para pacientes que já tinham falhado a platina e tinha um medicamento chamado erlotinib, né, que era para...
Era o primeiro estudo de 2005, na verdade, ele não selecionava, né, e a gente tinha um grande PFS de 0.4 meses. E aí depois você viu que o ganho existia porque você selecionava o paciente. Eram os pacientes EGFR mutados que tiveram benefício. Estudo, inclusive, que um brasileiro é o segundo autor. Pai do Augusto Takau, Zé Rodrigues Pereira, é o segundo autor, inclusive.
Isso. E aí começou-se a revolução, eu acho que nessa época. E agora eu vou passar para o Coraça já, para não me alongar muito. Coraça, nessa primeira introdução... E nessa sua primeira fala, se você pudesse passar para a gente uma linha do tempo de quando realmente que essas mutações começaram a se tornar relevantes do ponto de vista no tratamento do paciente e o quanto isso revolucionou e ainda vem revolucionando o tratamento, principalmente da doença avançada. Obrigado, Coraça, mais uma vez.
Primeiro, prazer, Fernando. Prazer, André, aí, de participar. A Bio é uma das principais empresas hoje que trabalha com educação de uma forma diferente no Brasil. E eu acho que isso é muito bom, muito legal. A gente tenta fazer uma coisa um pouquinho diferente para evitar esse dia a dia maçante de falar todas as letras moleculares do mundo aqui que a gente pode querer falar se a gente quiser. Mas, enfim, respondendo a questão... Você falou muito bem, o paper de 2005, se você for olhar a aprovação do FDA, do erlotinib, né, do inibidor de EGFR, a aprovação de erlotinib, ela até hoje está escrito para qualquer paciente que tenha falhado a platina, que é o BR21 lá atrás, né, um ganho muito, porque é um ganho de 2 meses de sobrevida global. E de onde que veio esse ganho? Dos pacientes EGFR mutados, que se você for olhar o grupo que a gente tinha, aqui no Brasil a gente tem em torno de 25% de pacientes EGFR mutados. Então, alguns pacientes tiveram benefício. O fato é que em 87, se a gente for olhar, a gente só conhecia o Carrasco, não servia para nada até recentemente. Em 2003, a gente conheceu o GFR, e aí é interessante porque o paper que a gente estava comentando foi publicado em 2005, e em 2004 tem uma publicação do New England, de Jefitinib, o outro inibidor de primeira geração, falando justamente de que os pacientes que tinham mutação respondiam ao tratamento. Só que a gente foi entender lá na frente, 2008, 2009, 2010, lá no estudo IPES, que nem selecionou por EGFR, selecionava asiáticos light smokers, que aí a incidência de EGFR vai para 60, 70%, o benefício existiu. Só que quando você olha dentro desse estudo, quem era EGFR selvagem foi melhor com quimioterapia. Então eu diria que a seleção mesmo começou em 2010. Só que até hoje as pessoas fazem errado. Até hoje as pessoas fazem coisas que eu não consigo entender como elas fazem. Assim, eu até entendo você não entender a filigrana do NTRK, você não entender a filigrana do MET, mas você não. Você fazia até hoje uma imunoistoquímica para testar GFR, semana passada, de novo, paciente, imunoistoquímica positiva, conduta, inibidor de GFR. Não, isso é uma mutação. Você testar do ponto de vista genético, você fazer um sequenciamento genético desse paciente. Não adianta você fazer uma imunoistoquímica. Então. Hoje eu vejo que a gente tem um arsenal imenso, só que a gente não consegue encontrar os alvos, sabe? São vários snipers extremamente fantásticos e a gente não consegue encontrar os alvos para eles poderem acertar. Por quê? Porque as pessoas testam errado até hoje. E hoje, se a gente for olhar a pizza, né? A pizza vai ficando fatias cada vez menores. A gente tem alterações acionáveis hoje com droga disponível no Brasil: EGFR, ALK, ROS, MET, HET está chegando em breve, BRAF. NTRK, a gente em breve vai ter para pulmão, eu acredito que vai ter FGFR também. Eu devo estar esquecendo alguma coisa aqui no meio do meu caminho, porque assim, a gente tem uma miríade de opções, mas a gente tem que testar direito. Não tem R2, tinha esquecido, a gente não tem que testar direito os nossos pacientes.
Coraça, excelente essa introdução. Eu também sou do tempo onde só tinha carcinoma não pequenas células e se tratava todo mundo igual e obviamente o desfecho clínico era muito ruim para esse paciente. E eu queria aproveitar o que tu está colocando, mesmo não sendo um especialista na área de tumores torácicos, às vezes a gente acaba vendo, né, como esses pacientes são tratados, né, hoje em dia. E claro, é um pouco diferente quando a gente fala de grandes centros de referência, mas quando a gente acaba vendo pacientes que vêm de centros menores, que talvez não tenha toda a estrutura da testagem molecular. E eu vou te fazer duas perguntas específicas. A primeira delas é qual teste que a gente deve solicitar e como é que a gente procede isso de um ponto, do ponto de vista bem prático e para que as pessoas saibam assim, bom, o que que eu tenho que fazer? Que teste é esse que eu faço? Vou fazer um sequenciamento genético, eu vou testar um gene específico na qual contra o qual eu tenho uma droga para ser utilizada. E quais são os alvos que eu tenho que testar? Tu já colocou muito bem a questão da imunoistoquímica, que de fato as pessoas têm que entender o que estão fazendo. Eu posso fazer, por exemplo, uma biópsia líquida, coleta de prisão. Eu queria que tu falasse sobre os testes. E uma das coisas que me chama atenção em relação aos testes e que eu acabo vendo acontecer é pessoas iniciando tratamentos de formas diferentes e tentando modificar ao longo do caminho, o que para mim parece uma coisa muito torta. Né? Eu te confesso que eu não gosto desse tipo de estratégia, mas às vezes eu observo pacientes que têm um diagnóstico, por exemplo, de um adenocarcinoma de pulmão, e que o oncologista inicia quimioterapia para esse paciente, né? Às vezes um doublet de platina, com ou sem imuno, e aí daqui a pouco solicita o teste, aí o teste demora para vir. Então, isso acaba, ao meu ver, virando uma super bagunça. Às vezes o paciente perde performance com a química, acaba fazendo um tratamento que não deveria ser feito. Então, ensina para a gente como é que a gente deve agir na prática clínica frente a esse paciente, tanto do ponto de vista de qual teste, como solicitar e como abordar de fato o tratamento desse paciente.
Não, essa pergunta é a pergunta do milhão, e eu vou responder ela de trás para frente. Acho errado fazer quimioterapia num paciente que você não tem perfil molecular ainda. Justamente porque a resposta da primeira pergunta ela é: a gente depende de duas coisas, amplitude do painel e tempo. Eu vou dar um exemplo bem simples de uma paciente minha, que a gente começou quimioterapia e ela vai fazer o segundo ciclo de quimioterapia agora, porque vai ser amanhã, não deu para provar mais nada. Mas uma paciente com altíssimo volume de doença. Muita doença óssea, uma lesão de 17 centímetros na pelve dela, no ilíaco dela, muita dor. Não tinha como a gente esperar o teste molecular dela, eu até comentei de formas da gente trazer isso de uma forma mais rápida, ele optou por fazer o teste que demora mais, eu vou responder sobre isso em breve, mas eu falei, eu tenho que começar logo o tratamento. A gente irradiou onde estava doendo e fez quimioterapia, não dava para esperar. O erro, e eu já ouvi isso. Ah, o que que você começa? Começa o carbo-taxol, atezo e beva, porque o Empower 150 permite entrar GFR-ALK. Não, isso é o erro. Começar imuno sem você ter o perfil molecular é o erro. Ah, mas vai dar benefício? Não vai. Não vai. E se você começar a imunoterapia para o seu paciente, você tiver uma mutação de EGFR, por exemplo, esse paciente tem uma chance em torno de 15 vezes maior de você evoluir com Munich, que é uma droga que seria fantástica, que você usaria durante 20 meses, taxa de resposta de 80%, e você evoluiria com pneumonite. Então, acho que a decisão entre começar com quimio ou não depende do perfil do seu paciente. Você está precisando de taxa de resposta? Ótimo. Agora, o paciente está bem? Dá para esperar. E essa paciente tem um EGFR mutado, essa paciente vai ser trocada para osimertinib a partir do que seria o terceiro ciclo, porque já estava aprovado, ela tá sintomática, sabe? Então, vamos fazer esse segundo ciclo. Mas, voltando à primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante. Existem, no Brasil, não tem desculpa para não testar corretamente. Então, vamos da forma mais prática que todo mundo tem, do interior do Acre até a Avenida Paulista. Você vai poder fazer um foundation para o seu paciente no cenário metastático. O que é um foundation? Um teste de sequenciamento gênico baseado em DNA. É um teste que testa 330 genes e para pulmão, se você se notificar que esse paciente tem pulmão, ele vai fazer inclusive o PD-L1 também, que é uma ferramenta importante para a gente estratificar quem não tem mutação para você fazer imunoterapia com o imuno sozinho, imunoquímico, uma outra história. Então, assim, é um teste importante para quem não tem o driver. Mas ele vai fazer 330 genes, faz status de microsatélite, carga mutacional, faz tudo. E por que que não tem desculpa? Porque esse teste é gratuito. Esse teste é feito por um programa chamado Lung Mapping. Você pode procurar o programa Lung Mapping, você pode se cadastrar e criar a sua plataforma para você pedir o teste. Eles vêm, retiram a amostra no seu centro, ela é levada para os Estados Unidos, o teste chega. Qual o problema? Às vezes ele chega em 3, chega em 4 semanas. E o paciente não pode esperar 3, 4 semanas. Então, assim, mas esse teste tem que ser feito. Porque você pode optar por fazer painéis menores. E ainda falando em testes que são feitos pela indústria farmacêutica, a MSD tem uma plataforma chamada PD-Point. Eles fazem em 5 dias por um mecanismo de sequenciamento EGFR, que é bem rapidinho, mas ele faz o EGFR em um painel mais curtinho, que é o mais importante, 25% dos nossos pacientes. Ele faz o segundo mais importante, que é o que tem droga, inclusive, liberada na ANS, que é o ALK, que você vai ter em torno de 5 a 7% no Brasil. Eles fazem uma imunohistoquímica, por quê? Só uma curiosidade, eu sei que isso é a filigrana, mas uma fusão gênica ela leva à produção de uma proteína diferente. Então você consegue fazer por imunohistoquímica, mas ainda assim você tem que confirmar, porque a imunohistoquímica pode vir falso negativo, e ela faz PD-L1. Isso você sai em 5 dias. Então, assim, você precisa fazer uma coisa rápida, você consegue também fazer pela indústria farmacêutica, conversar lá com a MSD, que é quem patrocina esse teste, para você fazer. Agora, o que que eu acho que você tem que fazer? Você tem que saber testar, e aí depende, obviamente, de como você tem pressa. Biópsia líquida, para mim faz super sentido. Eu gosto muito da biópsia líquida do DASA, que não é do DASA, na verdade, chama Guardant 360. Você pode pegar em outros locais, mas hoje o lugar que tem a plataforma é o DASA. Sai em 7 dias. Se você conversar direitinho lá, sai em 7 dias. Então, você está falando num teste que sai em 7 dias, pega uma quantidade suficiente de genes para que você consiga trabalhar, basicamente, o que você usar como driver, né? GFR, ALK, ROS, HER, BRAF, RET, MET, etc. e tal. E essa é uma plataforma que é muito importante porque a acurácia é muito alta, a sensibilidade é muito alta. Só que tem um pitfall na biópsia líquida, tanto na biópsia líquida quanto na imunohistoquímica para ALK ou para ROS, ou então se você fizer FISH para ALK ou para ROS, que sai mais rápido. Esses testes não são tão bons quanto o sequenciamento. E aí você precisa, no momento que se o seu teste vier negativo, fiz o meu PD-Point, EGFR negativo, ALK negativo, o que que eu vou fazer? Espero o teste mais amplo. Não dá para esperar. Vai tratando seu paciente com quimioterapia. Platina e pemetrexed é super tranquilo de fazer, né? Super tranquilo? Não, né? Mas é bem melhor do que um Carbal C16, Taxol 200 que a gente usa para SEC, né? E existem outras plataformas. Existe a plataforma do Fleury, que é o Oncofoco, que é muito bom. Então, inclusive, eles têm um custo bastante legal. A Oncoclínicas tem uma plataforma legal deles, que é o Infinity. Quem faz todo o processo é o Rodrigo Dintzmann, que é um cara fantástico. Sírio tem a dela, Einstein tem a dela, C. Camargo tem a dela. Então, assim, o que você precisa entender é você precisa sequenciar os seus genes de forma ampla. E não dá para confiar num painel que seja curtinho, por quê? Porque você pode ser GFR-ALK negativo, mas você pode, por exemplo, uma mutação em RET. A droga não está disponível no Brasil? Não está disponível no Brasil ainda. Tá para chegar, mas a gente tem drogas com taxa de resposta de 100% em primeira linha. Então, eu acho que o problema maior é você entender que sem um sequenciamento completo, ok, e um resultado positivo te deixa tranquilo. Biópsia ali que teve para EGFR, deleção do 19. Beleza, não precisa se preocupar, não precisa gastar outro teste. Embora, para eu finalizar, eu sempre acho que vale a pena fazer um teste amplo, porque aí vem a filigrana, que eu sei que não é o mérito aqui dos nossos ouvintes pensar na filigrana, mas assim, você tem uma mutação, para nós que trabalhamos só com pulmão, você tem uma mutação, uma deleção do 19 no gene EGFR é uma coisa, mas você tem uma deleção do 19 e uma outra mutação junto, que a gente chama de mutação complexa, esse paciente vai responder menos a Tagrisso. Se você tem uma amplificação, ele vai responder menos a Tagrisso. Então, os testes pequenos, eles dão só aquela informação sim ou não, mas é interessante fazer o foundation. Eu acho que assim, a gente tem isso na mão, um teste que é caro, mas tem de graça, pô, vamos fazer o teste. Vamos fazer o bom uso disso. Eu acho que esse que é o grande ponto. Me estendi, né? Foi mal, galera.
Não, não,
Foi
tá
eu me empolgo
excelente.
com esse tema, eu
Foi
gosto do
ótimo.
tema.
Mas deixa eu aproveitar, Coraça, porque eu acho que é excelente, e eu acho que as pessoas precisam de alguma forma compreender esse processo e ter bem claro como proceder. Uma das coisas que às vezes acontece é um paciente que faz um diagnóstico, por exemplo, por uma punção guiada por agulha, imagem, e o material é escasso, né? Então, como na prática, assim, tu manda diretamente para um sequenciamento mais amplo na tua prática, tu acha que isso deveria ser estimulado? Por exemplo, assim, tendo uma plataforma como a da Foundation Medicine disponível neste programa, né, de forma gratuita, tu acha que a gente deveria ir direto para esse sequenciamento? Ou tu acha que faz mais sentido, por exemplo, tu fazer uma testagem mais rápida em programas, por exemplo, fornecidos pela indústria farmacêutica, na tentativa de iniciar um tratamento direcionado para o teu paciente? Como é que tu conduz isso? Porque às vezes tu tem um material ali e tu acaba dizendo, puxa, tenho que, se eu começar a dividir o meu material, daqui a pouco eu acabo não conseguindo fazer um sequenciamento mais amplo, etc. Então, na tua prática, tu opta por ir direto para uma plataforma mais ampla ou na busca de ter mais agilidade no processo, tu tenta, obter uma informação mais rápida desse processo?
O problema é o tempo, né? Eu tenho uma frase que se usa muito nessas conversas, quando a gente vem em congresso, né? When tissue is the issue. E é realmente um problema. Então, primeira questão: o maior problema não é biópsia por agulha, é biópsia transbrônquica. Biópsia por agulha, hoje, se for num centro decente, eles vão fazer pelo menos uns 3 a 4 fragmentos.
Sem
E
dúvida.
um patologista, um laboratório de patologia decente, não embloca tudo no mesmo bloco de parafina. Porque, na verdade, assim, não faz sentido, né? Você coloca, tira quatro cobrinhas, aí coloca as quatro cobrinhas uma do lado da outra, assim, aí corta, o DNA tá ali, ah, preciso de 20 lâminas para o estudo clínico. Cortou 20 lâminas, acabou o material. Nossa proposta é fazer em paralelo. Pensando só agora, esquece o que a gente está falando de custo, tá? Dentro do processo, do procedimento, indústria farmacêutica, eu faço em paralelo um teste mais curto e faço, mando para o Foundation em sequência. Tá? Então, eu faço ao mesmo tempo, na verdade, por quê? Porque se eu tiver uma informação de EGFR mutado, eu vou começar o osimertinib para o paciente, mas se eu não tiver, e aí lembrando, né, o que está na ANS é o osimertinib e inibidores de ALK, né? Bem, o osimertinib, a alectinib que a gente vai ter, então é o que tem na ANS. Qual que é a parte importante em relação a isso? Os outros, mesmo que você venha a ter tardiamente, vai ser uma briga com o convênio, você vai ter que fazer relatório, aquela coisa toda. Então, eu faço em paralelo para ter as informações mais rápidas. No mundo ideal, eu já briguei isso com a indústria farmacêutica dezenas de vezes, porque tecido é um problema. O ideal seria que a gente tivesse disponível, e eu sei que, bem, isso é uma briga grande porque há muita grana rolando nessa história, que a gente tivesse uma biópsia líquida boa, ampla, que a gente tivesse pelo menos 10 genes, genes principais, a gente tivesse EGFR, ALK, BRAF, CARRAS, NRAS, enfim, os principais, e o tecido, porque aí você conseguiria fazer em paralelo, sai mais rápido, não ficar esperando o bloco sair da imunohistoquímica, que às vezes vem, né, adenocarcinoma, não, mas vamos fazer imunohistoquímica para confirmar. Puta, mas 5 dias para imunohistoquímica, falei palavrão no podcast de vocês, desculpa. Putz, mas 5 dias para imunohistoquímica, aí você fica esperando lá porque o bloco está na mão do patologista. E o patologista não libera isso para você porque ele tem que fazer o diagnóstico dele. Então, o ideal, mundo ideal, cor de rosa, mundo da Barbie aqui, né? A gente está na moda da Barbie agora em agosto, né? Era ter o paralelo. Então, para os meus pacientes que têm condição de arcar com o teste, eu peço uma biópsia líquida. Seja uma biópsia líquida que tem um custo um pouquinho mais baixo, existem algumas no mercado, eu não vou ficar fazendo propaganda de qual que eu prefiro aqui. Que tem um custo mais baixo, custo mais alto, enfim, e eu mando em paralelo para a Foundation, pensando justamente no que você falou, Fai, é economizar tecido. né? Então, assim, mas ah, não, poxa, não tenho, doutor, não tenho meu plano, eu tenho meu plano de saúde porque é da empresa, não tem essa grana, eu faço paralelo o PDPoint e o Lung Mapping, que eu acho que a gente consegue ter uma informação interessante. Para finalizar, mais de uma vez, esse caso, por exemplo, que fez duas quimioterapias, eu propus para essa paciente, ela falou: ah, doutor, eu tô bem, mas ela piorou muito rápido. Eu não tô bem, vou esperar o teste que vem lá dos Estados Unidos e tal. Bom, vamos esperar. Ela piorou e ganhou duas quimioterapias por isso. Ela falou: puxa, era um dinheiro que valeria a pena ter investido, né? E eu sei que é muita grana, mas assim, é um tipo de coisa que pode mudar a vida do paciente. Você falou: eu posso fazer uma quimio e perder performance. Então, assim, é um dinheiro que para mim não é um gasto, é um investimento que o paciente faz, sabe? Eu acho que esse é uma coisa que é importante deixar bem claro. Eu entendo que é caro, mas eu entendo que a gente tem que melhorar os custos, muito do custo que a gente tem de teste no Brasil, imposto. Isso é bizarro. É imposto, mas enfim, eu acho que vale muito a pena, é um investimento muito grande. Eu faria, se fosse em mim, com certeza, porque eu queria um teste em 5 dias, entendeu? Acho que esse é um ponto importante.
Eu
Coração, eu acho
acho
que.
que, desculpa, Sabino, só te atropelando aqui, mas uma das coisas que eu acho que talvez nós, como classe médica, a gente deveria trabalhar, porque eu acho que isso se aplica para uma série de outras situações, é tentar ver como é que a gente lida um pouco com a burocracia que existe, né? Às vezes eu solicito blocos de parafina para o laboratório de patologia, os caras me dão 14 dias para eu entregar os blocos, né? E aí o paciente é do interior e ele tem que ir lá assinar porque tem questões, né, de LGPD, e que obviamente são corretas e a gente tem que seguir, mas assim, de como a gente poderia tentar criar uma via mais rápida, que talvez o teu patologista da tua instituição pudesse ter um caminho, um acesso a esses programas todos de encaminhamento quando ele está frente a um adenocarcinoma de pulmão, que a gente pudesse ter uma via mais rápida de envio, de encaminhamento, para poder ter esses
Ideal seria teste
resultados na
reflexo.
mão, né?
O ideal seria teste reflexo. Adenocarcinoma, ah, eu não faço aqui, então vou mandar para um lugar que faz. Pelo menos
Exato.
o padrão, entendeu? E é factível. ASCO 2020 tem um paper holandês que o turnaround time de um teste equivalente ao Foundation, tão grande quanto o Foundation, era 9 dias. Cara, 9 dias para fazer um teste
Caramba.
é possível. Mas porque era reflexo, o cara fazia, mandava e já rodava. Então o cara nem precisava pedir. Mas no Brasil, lembrando,
Exato,
é
porque não é uma
só
coisa que
ir
tem que
para a prática.
solicitar, né? O cara já deveria receber um laudo de patologia, porque para mim o adenocarcinoma de pulmão, não vamos chamar câncer de pulmão geral, se tornou um conjunto de diferentes doenças raras,
Sim,
certo?
essa frase é
Tu tem,
perfeita.
né? Tu tem lá 25% que é GFR positivo, 5, 7% que é ALK positivo, 2% que é HER2 positivo, e são doenças diferentes. E tudo a gente chamava lá de adenocarcinoma de pulmão, né? E isso precisa estar no laudo. Esse cara precisa receber esse adenocarcinoma de pulmão, né, com a sua identificação molecular, né? Então, como é que a gente poderia facilitar essa via? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria pensar como classe, de como a gente poderia melhorar isso aqui, né? Porque, de novo, estão disponíveis as plataformas, né? De N formas, como tu acabou de colocar para a gente.
Não, comparando, mas é o que aconteceu com a mama lá atrás, quando surgiu o HER2, né? Antigamente a gente tinha que pedir o HER2, testa o HER2, testa o HER2. Aí depois vem, como é hoje, automático, né? Já vem o estudo imunohistoquímico já com o HER2 testado, quer dizer, isso virou uma praxe. Agora, para a gente, tem mais 5 minutinhos, Corácio, tem uma pergunta para você que os meus residentes fazem aqui, eu acho que também é uma dúvida de bastante gente que não é especialista em câncer de pulmão.
Dúvida.
De todas as mutações que nós temos hoje, independente se tem um medicamento disponível no Brasil, Coraça, para você, na doença avançada, qual que você julga que é assim a mais sensível, é mais importante que o tratamento faz uma diferença assim brutal? Se é que a gente pode falar que tem uma,
Não,
qual que
todas.
você escolheria?
Todas. O tratamento, via de regra, é menos tóxico. Isso é um ponto. Via de regra é menos tóxico. Acho que esse que é o ponto importante. E a taxa de resposta é maior que a gente tem, não tem como a gente falar em outras situações. O que acontece é, hoje nós temos drogas que não estão aprovadas em primeira linha. Então, ontem mesmo, o paciente HER2 positivo. Ah, doutor, o senhor falou que ia ter uma chance de eu usar uma, não tabagista também, ia ter uma chance de eu usar uma droga alfa. Eu falei, você tem? O único estudo que eu tenho é pós-falha platina, você tem que falhar a platina. Então, eu não daria, embora eu acredite, inclusive o DESTINY-Lung04 acabou de fechar, era uma paciente que eu colocaria no estudo, porque eu acredito que seja melhor em primeira linha, o trastuzumab deruxtecan, mas eu não posso. Sotorazide para carrasco de 12 é a mesma coisa. Não existe um dado em primeira linha dizendo que ele funciona e que ele é melhor. Agora, se eu tenho um dado em primeira linha dizendo que aquilo funciona, que aquilo é melhor, não tem, e assim, não tem o que discutir. Mas quem vai comparar? Mas porque não comparou a quimioimunos? Tudo é comparado à quimioterapia. Cara, não tem o que discutir. Quimioimuno não funciona para esses pacientes. Tem uma corte muito, muito bonita. Tem um paper publicado, eu não estou lembrando agora onde exatamente, mas o nome, se você procurar na internet, é Immunotarget, né? Que é o paper que mostra qual é a resposta dos pacientes que têm mutação driver à imunoterapia. É muito ruim. Isso é por isso, inclusive, que eu sou contra. Você falou do R2, tem gente que, vamos colocar o PD-L1 reflexo. Não! Não, aí dá 100%, aí depois
É
você descobre
verdade.
que HET. HET, por exemplo, é constitutivamente expresso. A gente tem, é muito comum em fusões gênicas você ter um PD-L1 mais alto. Não, deixa vir junto do material. Então, assim, eu acho que hoje são dois aprendizados. Não começar imuno, mas o PD-L1 é 100%. Calma. Eu tenho um caso que é um Ross One, que eu lembro até hoje do meu residente falando, vamos dar pembro! Eu falei, calma. Vai vir um driver, esse cara, com certeza. Ele nunca fumou, ele tem 35 anos, ele tem um driver, acabou. E veio um ROS1. E se você for começar, porque o seu paciente está muito sintomático, começa só quimioterapia. Mas o paciente, não sei se vai aguentar, começa a dose reduzida, carboxamina de 4, alinta 400. Vai devagar, vai tentando irradiar onde está doendo, onde está sendo problemático. Se tem metástase cerebral, resolve o cérebro primeiro e espera, porque eu acho que assim. É uma situação que você dá imuno pode ser catastrófico. A gente tem muitos dados de combinação de imuno com TKI que são ruins. Mas o resumo da pergunta é: se o paciente tem um estudo, se a droga, se o alvo tem um estudo em primeira linha com uma droga e foi comprovado que é mais eficaz, todas foram, é a minha opção. MET é a minha opção. NTRK vai ser a minha opção, mesmo sabendo que assim, em primeira linha é muito difícil da gente achar. HET vão ter os dados de primeira linha agora. Então, assim, se eu tiver alguma evidência, vai ser o que eu vou pedir. Eu não pedi o R2, o tracinador que está na minha paciente, porque tem um estudo analisando isso que acabou de ser fechado no Brasil. Mas meu coração vai querer dar TDXD para ela, porque eu sabia que isso é melhor do que platina linta. Ela está recebendo platina linta agora. Esperar ela progredir para receber o TDXD dela.
Ótimo,
Sabino,
coração.
eu sei que tu vai, que a gente está correndo atrás do tempo, mas não é sempre que a gente tem um expert aqui conosco. Uma
Dera.
última pergunta rápida, coração, que é o seguinte: a gente está falando do teste antes de iniciar tratamento. E a minha pergunta para ti é: em que momento tu repete esse teste, se esse paciente progride ao longo do caminho e o quanto isso pode mudar a tua prática clínica. Então, naquele paciente que eventualmente tu testou molecularmente, que tu sabe os drivers que tu tem, que tu determinou um tratamento, qual é o papel de um teste molecular ao longo das falhas, vamos dizer assim, da jornada de tratamento que esse paciente pode ter? Existe papel, como conduzir?
Eu preciso de 20 minutos para responder essa pergunta, vou responder em um. Sendo prático, não existe motivo para você pedir. Por quê? Porque você não tem nenhuma aprovação no Brasil, tirando paciente que usou gefitinib e erlotinib em primeira linha, você pediu para ver o TSS90M, você não tem aprovação. Então, assim, você não tem como fazer isso e justificar. Você vai falar para o paciente que ele vai fazer o teste, mas que não se sabe, a gente vai acessar a droga. Agora, no mundo cor-de-rosa da Barbie, de novo, onde eu gostaria de pedir para todos os pacientes que progridem, se o paciente tem um driver, ele progrediu a terapia-alvo, eu acho que tem que fazer. Por quê? Primeiro, porque a gente tem que investigar os mecanismos de resistência, tem estudos abertos para isso. E segundo, a gente tem que entender como que o brasileiro funciona, como a nossa população funciona. Nossa população ela é diferente em algumas mutações. Então, assim, no mundo ideal eu pediria sempre. Mas assim, a maior dificuldade é você falar para o paciente: você fez o teste, tem uma chance muito alta de não vir nada, e tem uma chance muito alta de você fazer a avaliação e você não conseguir tratar nada com alvo, porque não tem aprovação. Eu gostaria de uma amplificação de MET em EGFR por ele dar um inibidor de MET. Mas quem vai me pagar isso? Entendeu? Menos que o paciente tenha condição de pagar, quem vai me pagar isso? Mas se eu pudesse, eu pediria para todo mundo.
Excelente, coraça. Fai, acho que pô, a conversa pode se estender aqui. A gente pode marcar um parte 2 o mais breve possível. Eu queria agradecer mais uma vez o coraça pela disponibilidade, pelas informações. Sempre é muito legal ouvir o coraça. A gente aprende muito. Agradecer o Fai também pelo co-host. E antes de despedir, eu queria fazer a propaganda. O coraça, ele é o chair aí de um podcast também, que é bem interessante, é o The Late Night Oncology Show. Já escutei alguns episódios, é muito, muito bom. Quem ainda não escutou, acho que vale a pena acompanhar. Coraça, é quinzenal ou é semanal?
Agora é semanal. Agora é semanal, a gente tá ousado. Semanal, acabou de sair um episódio. A gente tá numa quinta-feira, geralmente é sexta, mas eu tô ansioso e soltei hoje. Um episódio bem legal com o Daniel Vilarim sobre otimização de drogas, de doses de drogas, se a gente pode usar doses menores e acessar o paciente. Tá bem legal o episódio. Obrigado pelo jabá aí. Tá bem legal o episódio.
Não,
só no Spotify. Só no Spotify, tá, gente? Só no Spotify, que aí tá mais fácil de achar.
Excelente, então. Então, pessoal, não perder, já tem um episódio novo hoje. Eu vou separar para eu escutar aí nas minhas corridas. E eu espero encontrar todos, então. O Biotox ainda tá quinzenal, por enquanto. Mas a gente espera aí alcançar o The Late Night com possibilidade de episódios semanais. Então, gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Foi um prazer ter todos vocês aqui,
pessoal.
Viu? Obrigado, Coraça. Obrigado, Fábio.
Um abraço. Tchau.